As três longas audições, duas com duas grelhas diferentes, ao movimento de oposição ao Aterro da Zambuja e também à CCDR, LVT e à APA, por causa do requerimento do Chega sobre o Aterro da Zambuja. Vamos passar então à nossa reunião ordinária, tentar, se não temos 13 deputados... Sim, eu sei que isto é uma reunião em contínuo, por isso nós já tivemos quórum, mas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Para hoje e para amanhã, diz o Sr. José Rua. E se o Sr. José Rua diz, não faz lei, mas conta como tal. Sendo assim, eu ia pedir para irmos sequencialmente o ponto 1, aprovação da ata número 24. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade e aclamação. Número 2, temos aqui a admissibilidade da petição número 81/15, de instauração do Dia Nacional de Desenvolvimento Global, iniciativa de Mónica dos Santos Loureiro da Silva, uma petição com 11 assinaturas. E eu queria que passássemos já à votação da admissibilidade. Há depois a possibilidade de nomear relator ou não. Eu não vejo essa necessidade, mas gostava de perguntar aos grupos parlamentares se têm algo a dizer sobre isto. Se não, eu ia só fazer a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está admitida esta petição e eu, se não houver nenhuma pronúncia em contrário, eu ia não nomear um relator para esta petição, a não ser que algum dos grupos parlamentares assim o entenda. Sendo assim, vamos passar para o ponto 3 dos projetos de resolução, isto é para podermos discutir, utilizando esta grelha que temos aqui, a grelha 1, que é 5 minutos, até 5 minutos para cada grupo parlamentar, 2 minutos para os encerramentos, e o primeiro é o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 252/15, que recomenda ao Governo a proteção e a valorização do perímetro florestal das dunas de Ovar. Já foi adiado uma vez e agora não tenho nenhum pedido de adiamento, por isso eu ia pedir ao Sr. Deputado Pedro Faz, Vice-Presidente desta Comissão, que pudesse fazer então a apresentação e depois a discussão que entenderem pertinente. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser razoavelmente curto, porque, como disse, já foi distribuído em reuniões anteriores e, por isso, imagino que já todos tenham lido o projeto de resolução. Tecerei apenas alguns comentários breves. Creio eu que todos nós na nossa vida olhamos para a parte florestal das dunas de Ovar como algo que tem uma beleza que é incontornável, mas que nós não temos bem a noção, aquilo foi uma intervenção humana para a estabilização de todo o cordão dunar. E não por acaso, esse foi um ato pensado, devidamente estruturado, para garantir que algo que era muito mais flexível do ponto de vista geográfico, que era a entrada do mar numa zona dunar, permitisse estabilizar as terras e também ter um uso até humano para como benefício daquele território. Essa intervenção humana deveria ter um contínuo, está previsto ter um contínuo, mas há aqui algumas questões que a nós nos estão a alarmar na forma como está a ser gerida no contexto atual. Por um lado, a pretensão de literalmente dizimar zonas inteiras de árvores para poder proceder ao que se diz à sua regeneração do espaço daquele território que é limpo, mas que a nós nos parece incompreensível, porque nós, podendo admitir que há árvores que estão já maduras e que devem ser abatidas, o possam ser, não faz sentido, por simplesmente limpar território a eito, porque há outras que poderiam estar a crescer de uma forma natural e renovada, fazer a regeneração daquele espaço florestal. Por outro lado, a forma como isso é feito coloca em causa esse usufruto normal e natural do parque florestal, não só para os humanos, mas para as próprias espécies que lá fizeram a sua casa. E por isso, ao termos territórios completamente limpos, eu creio que é de questionar a forma como está a ser gerida essa regeneração através de uma limpeza brutal do território. E nós, por isso, pretendemos que, em primeiro lugar, que essa seleção de árvores a abater seja feita de forma cuidadosa e não de forma indiscriminada. E que isso leve a que exista um controlo, quer atempado, das árvores que necessitem ser abatidas, quer, por outro lado, das infestantes. Por isso, dito de outra forma, a que haja um contínuo permanente cuidado do Parque Florestal das Zonas de Ovar. Por outro lado, que se garanta que o modelo de resinagem, um modelo económico que não só tem vantagens ambientais, como tem vantagens económicas, seja feita de uma forma saudável para as próprias árvores, coisa que é questionável da forma como está atualmente a ser feito, com o que muitas vezes se chama a resinagem até à morte de algumas das árvores, o que não faz sentido numa lógica de manutenção da qualidade máxima daquele perímetro florestal. E por último, mas não menos importante, porque nós sabemos que as tentações de alteração do uso daquele território são grandes, porque têm mais valias urbanísticas que de lá podem ser retiradas, que junto com a Câmara de Ovar seja desencadeado procedimentos para garantir que não há nenhuma alteração do uso daquele território. Neste momento é uma mais-valia na biodiversidade, uma mais-valia na sustentabilidade, que também em si encerra, e nós estarmos a cortar mais talhões para construção não é a prioridade que nós consideramos que deva ser lá colocado. E pronto, tentei ser mais curto que os 5 minutos, consegui, e assim está feita a introdução deste debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A grelha número 1, eu não disse, mas tenho uma apresentação só de 3 minutos. Eu deixei. Eu enganei-me, por isso agora estou a retificar, mas meia culpa. Por isso, peço. Não, fico aqui. Meia culpa. Os grupos parlamentares têm 4 minutos e eu queria dar a palavra à Sra. Deputada Rosa Venâncio para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os senhores e senhoras deputadas e saúdo o Bloco de Esquerda pelo assunto que aqui nos traz através deste projeto de resolução sobre o perímetro florestal das Dunas de Ovar. O perímetro florestal de Dunas de Ovar inclui terrenos pertencentes à União de Freguesias de Ovar, São João, Arada, São Vicente, Pereira, Joã, à Câmara Municipal de Ovar, e está sob a gestão direta do CNF, à exceção da área ocupada pelo aeródromo de manobra número 1. No dia 10 de outubro, os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Círculo de Aveiro reuniram com os responsáveis do ICNF pelo plano de gestão e acompanhamento do perímetro florestal das Dunas de Ovar. Deslocámos-nos aos talhões florestais, que foram alvo de abate recente, e tomámos conhecimento dos investimentos previstos para a conservação da floresta da Mata de Ovar, designadamente os planos de abate e regeneração de árvores. Esta floresta é de produção, dominada pelo pinheiro bravo, com algumas espécies folhosas, com matos que apresentam uma forte presença de espécies vegetais exóticas invasoras, nomeadamente as acácias. Cumpre esclarecer desde logo que o abate das árvores é um procedimento normal da responsabilidade do ICNF, previsto no plano de gestão florestal aprovado e que esteve em discussão pública. Cumpre-nos também dizer que, em relação ao corte massivo de árvores em parcelas de talhões que o Bloco de Esquerda refere ter desencadeado uma avalanche contestada social, o ICNF veio esclarecer que a questão foi enquadrada num processo de inquérito interno que concluiu pela inexistência da obrigação da manutenção do número mínimo de árvores por hectare em determinadas situações que foram devidamente tipificadas. Daquilo que nos foi dado a conhecer, o ICNF reforçou o contexto técnico-científico da situação, afirmando que as intervenções estão assente nas melhores práticas de gestão florestal sustentável. Relativamente ao processo de corte dos talhões 3 e 7, localizados a menos de 500 metros do mar, o ICNF deu-nos conta que obteve um parecer favorável da CCDR, que enquadra a situação da proteção da erosão costeira, ou seja, a existência de uma área urbana consolidada, que assume por si a função de proteção, não sendo tecnicamente justificável a aplicação da regra de exclusão acima referida. Tendo a restante área prevista para o corte do plano de gestão florestal estar fora da faixa dos 500 metros. tendo em conta que o destino das receitas é de 60% para as autarquias e 40% para o Estado, no caso do material linhoso, e de 100% para as autarquias, no caso da resina, constata-se que as receitas deste perímetro florestal revertem sobretudo para o município e juntas de freguesia de Ovar, cabendo a esta gerir os dividendos em benefício das suas populações. Apesar da criação de um Fundo de Gestão Sustentável da Floresta de Ovar ser uma ideia interessante, não parece adequado tentar que a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia garantam que todas as verbas provenientes da venda da madeira, da resinagem e de outras atividades diretamente relacionadas com esta floresta sejam reinvestidas neste perímetro florestal. Mas não é a ausência deste fundo que tem impedido investimento contínuo no plano florestal das Dunas de Ovar. Nos últimos anos, têm sido realizadas diversas ações de gestão florestal nesta área, especificamente tendo em vista o controle das plantas exóticas invasoras, nomeadamente as acácias e, consequentemente, a redução da carga combustível. Note-se que o ICNF iniciou no dia 3/10/2022 um projeto de investimento com particular atuação no controle das plantas invasoras, numa área de cerca de 1.100 hectares, com um cronograma de trabalhos entre outubro de 2022 e março de 2024. É ainda importante ter presente que o plano de gestão florestal do perímetro florestal das Dunas de Ovar 2016 a 2026, por força da revisão do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 11 de 2026, de 21 de julho, revisto pela Portaria nº 56 de 2019, de 11 de fevereiro, Programa Regional de Ordenamento Florestal, Centro Litoral, e por força da revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta de Ovar, que ocorreu no final de 2021, se encontra em processo de revisão. Tenho dito. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou agora a palavra sobre este projeto de resolução 252/15 ao Sr. Deputado PSD, o Patrício Oliveira. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar, nós saudamos a iniciativa do Bloco de Esquerda sobre o perímetro florestal das Dunas de Ovar. É, de facto, relevante a importância ecológica para fixar os areais e a erosão costeira e, portanto, é sempre bom podermos discutir esta matéria e, portanto, saudamos o Bloco de Esquerda. Importa referir aqui que este perímetro é uma propriedade municipal, mas sujeita à servidão pública e de regime florestal parcial e encontra-se sob gestão do ICNF, naturalmente com exceção da área de uso militar. No início deste ano é conhecido que se levantou a polémica sobre um eventual excessivo corte das árvores em alguns talhões, mas o ICNF e a própria Câmara Municipal de Ovar vieram explicar os seus contornos. Ao abrigo de um plano de gestão, e como a Sra. Deputada disse há pouco, o plano de gestão plurianual, eu diria que não devemos ter uma visão de tanto alarmismo assim perante aquilo que são os dados que nos são apresentados. Há, inclusive, uma petição que já deu entrada destinada a salvar as dunas de Ovar, mas que eu diria que os fundamentos técnicos são um pouco desajustados, arriscava dizê-lo, até porque propõe uma gestão florestal, que a gestão florestal passe para a esfera municipal, o que claramente me parece que não faz qualquer sentido. Devemos concordar que, de facto, é fundamental melhorar a comunicação, explicar devidamente o que é que está a ser feito e, portanto, nestas matérias, quando se trata de cortes de árvores e, portanto, quando não é explicado, leva muitas das vezes ao desconhecimento, leva muitas das vezes ao tal alarmismo e, portanto, é fundamental que haja esta comunicação e reforçar o investimento para que o investimento na comunicação para que as pessoas entendam exatamente o que é que está a ser feito. Há problemas que devem ser e que têm que ser mitigados, como o risco de incêndio, a invasão de espécies exóticas, para, no fundo, salvaguardar as funções dos ecossistemas dunares. Os instrumentos de ordenamento do território devem conter as pressões urbanas e contribuírem para que esta área mantenha o seu uso florestal. Em suma, a iniciativa do Bloco de Esquerda é equilibrada a nível das resoluções e concordamos com o reforço do investimento e das capacidades de gestão no perímetro florestal das Dunas do Ovar, considerando, aliás, os desafios que se colocam ao rejuvenescimento da mancha arbórea, garantindo, de facto, também que, do ponto de vista fitossanitário, se assegura a sua renovação de uma forma claramente sustentável. E, por isso, o que nos apraz dizer é isto e reforçar novamente que saudamos a iniciativa pela importância que tem para o Ovar e para o esclarecimento que deve existir sobre uma área, volto a dizer, que embora seja da Câmara Municipal, é gerida pelo ICNF e foi bem explicado por parte das duas entidades o que está a ser feito, mas pode não chegar a toda a gente e por isso é bom reforçar essa comunicação. Obrigado.
Muito obrigado. E dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e faço aqui uma retificação porque eu realmente tinha aqui escrito em dois sítios diferentes, são mesmo 5 minutos para cada grupo parlamentar e tem 5 minutos para falar. Os grupos parlamentares têm usado 4, 5 minutos, fica aqui, está restituída à mesa aqui a verdade. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar esta iniciativa e o tema que aqui é trazido e dizer que o PCP defende a manutenção e incremento de áreas florestais que são propriedade do Estado, sendo necessário, obviamente, que haja meios para que a gestão e a manutenção destas áreas seja efetivada de forma adequada, porque sem esses meios não é possível garantir que essa gestão seja de acordo àquilo que é o interesse público. A Floresta Nacional é um bem de grande valia que tem vindo a ser reiteradamente negligenciado e, apesar dos muitos anúncios de reformas e milhões a disponibilizar, o certo é que continua muito por realizar no respeito a esta matéria. E, no âmbito da Floresta Pública, integra-se então este perímetro florestal das Dunas do Ovar, que, na nossa opinião, se deve manter integralmente na jurisdição do Estado, com uma gestão que deve ser pública, articulada com os municípios. Portanto, eu penso que o projeto do Bloco, pelo menos na parte resolutiva, apenas fala de uma articulação entre as entidades do Estado Central e os municípios, e isso parece-nos que é o adequado, e não permitindo a alienação deste território aos interesses de multinacionais privadas, devendo ser disponibilizados os meios humanos e técnicos necessários para que seja providenciada a gestão adequada deste território. E assim acompanhamos a iniciativa que é posta à discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e havendo a intervenção de todos os grupos parlamentares que estão neste momento na sala, eu queria devolver ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e perguntar se quer fazer um encerramento, tem 2 minutos para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer as diversas intervenções e focar-me apenas num aspecto que foi, dois aspectos, foram levantados pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Um primeiro, ela referiu a existência de um fundo. Nós não propomos isso no nosso projeto de resolução, nós propomos o reforço das verbas para a gestão do Parque Florestal das Dunas de Ovar. Não propomos a existência de um novo fundo, nem nada do género, isso não está nas nossas propostas, mas temos a preocupação de que tem que haver investimento público, e isso salvaguardamos que o Estado deve fazer conjuntamente com as juntas de freguesia, as uniões de freguesia e a Câmara Municipal, para garantir a gestão do perímetro florestal das Dunas de Ovar. O segundo aspecto, e esse parece-me mais relevante, é incompreensível, não consigo encontrar nenhum critério técnico para a limpeza absoluta de talhões da floresta. Não existe. Bem, eu sou de uma, nascido e criado numa zona rural, sempre fui habituado a que se lidava com os montes cortando as árvores que estavam maduras, que era uma ameaça a outras árvores, e deixando as mais pequenas crescer. Fazer limpezas absolutas de terreno, que se percebe que do ponto de vista de utilização de maquinaria dá mais jeito, e nós temos essa noção, mas do ponto de vista de sustentabilidade ambiental é um crime. E, no entanto, é isso que o ICNF está a fazer. E isso é que nós não compreendemos. Isso causou contestação local quer de cidadãos, quer de movimentos ambientalistas, e nós acompanhamos essa contestação. Não há nenhum critério ambiental que o justifique. Que tenha que haver uma regeneração, uma renovação de árvores, todos estamos de acordo. Que isso é essencial para manter o perímetro florestal com uma qualidade que nós desejamos, todos estamos de acordo. Que tenha a haver uma limpeza de talhões, como se prevê que vai chegar aos 245 hectares, isso é incompreensível. Isso é que nós contestamos neste contexto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E damos por encerrada esta questão vareira e passamos então para o ponto 3.1.2, o projeto de resolução 253/15, também do Bloco de Esquerda. O Sr. Coordenador Deputado do PS pede a palavra para...
Boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu pedi a palavra para pedir o adiamento deste ponto.
Muito bem, então fica adiado este ponto. Sim. Sr. Deputado.
Nós já discutimos várias vezes a questão, incluindo quando discutimos o regulamento da Comissão, a questão dos adiamentos em cadeia de pontos de projetos de resolução. É um direito do PS e não contestarei. Mas peço pelo menos que não façam o que fez o Chega, que pediu o adiamento do ponto que nós discutimos ainda agora, na reunião passada, para nem sequer estar cá para o discutir. Isso é incompreensível. Percebemos que o Chega também tinha interesse, por exemplo, no adiamento do projeto do Pomarão. Não sei que será o caso do PS, mas o Chega apresentou um projeto de resolução para o efeito e pediu o adiamento. Nós não temos nada contra, mas achamos que até pode ser valorizada a discussão. Mas pelo menos o PS que não faça aquilo que o Chega fez, porque é incompreensível adiar-se projetos para depois não sequer estar presente na discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero usar a palavra, senão eu próprio poderei usar a palavra. A razão apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, e chegou-me a mim de forma informal, é que, devido à intempérie, um dos senhores deputados literalmente, isto que não consta em nada, mas tomar conta das crianças, porque não havia quem ficasse com ela. É uma razão mais do que válida, e eu disse logo que pensei que saberiam antes. É mesmo isso, e não há nenhum problema. Acho que poderemos dizer, a mesma razão que leva aqui agora no 3.2, nesta discussão da redação final, o senhor deputado Libre não esteja agora neste momento, que me disse também informalmente que teria que ir mais cedo porque responsabilidades parentais o obrigavam a ausentar-se rapidamente. Nós tínhamos aqui a discussão e há uma sugestão de redação da Plen, e eu queria neste momento perguntar, por um lado, ao PSD se está contente e acolhe as sugestões da redação da Plen, e a pedir aos senhores deputados, uma vez que existe uma questão excepcional, se nós podemos depois perguntar ao senhor deputado do Livre se ele está contente e saber se ele disser que não há nenhum problema, deixar a coisa seguir como se tivesse aqui ficado consensualizado. Sim. No caso dele ter alguma questão, aí voltaria aqui porque...
Sr. Presidente, a parte do PSD nada a obstar às indicações da DAPLEN no nosso projeto, e em relação àquilo que pergunta sobre o projeto do LIVRE, se o deputado único eleito pelo LIVRE estiver de acordo com as alterações que são feitas, da nossa parte também pode seguir tudo muito bem.
Então eu vou fazer isso também, pedir aqui aos serviços para perguntar ao deputado do LIVRE se estiver contente de acolher as sugestões da redação por parte da DAPLEN, isto seguirá o seu trâmite. No caso de haver alguma questão, voltará aqui para forma sumária nós podermos discutir. Duas ou três questões muito breves nos outros assuntos. Primeiro, chegou uma nova iniciativa europeia, sinalizada pela Comissão de Assuntos Europeus e distribuída aos deputados, que é a proposta de regulamento do Conselho que cria um mecanismo de correção do mercado para proteger os cidadãos e a economia de preços excessivamente elevados. Eu sei que os grupos parlamentares, principalmente os maiores, têm chegado à frente nestes escrutínios, nenhum deputado ainda disse, e obviamente que estes são sempre processos urgentes, nós não temos obrigatoriedade em fazer este escrutínio, mas fica à nota na eventualidade de algum deputado ou grupos parlamentares quererem fazer o escrutínio desta iniciativa europeia. O segundo ponto nestes outros assuntos é que terminava hoje o prazo para propostas para visitas curtas no âmbito do plano de atividades, foi solicitada há 15 dias, e o Grupo Parlamentar do PS fez aqui um conjunto de sugestões que se juntará a outra sugestão. Curiosamente, uma delas é também em Tondela, o que nos permitiria, a outra que nós já tínhamos acordado em Tondela, nos permitiria fazer quase um dois em um. Eu, não havendo mais propostas, não sei se algum dos grupos parlamentares ainda quer fazer chegar na 25ª hora, não havendo essa vontade, eu vou olhar para estas propostas e tentar fazer uma proposta para a Comissão para trazer a mesa e coordenadores para nós fazermos esta visita. Mais duas questões. Uma informação breve, a zero. Pediu-me uma reunião, não pediu uma audiência, porque o e-mail que chegou era dúbio, eu pedi aos serviços de comissão para... Pediu-me uma reunião a mim para falar sobre a lei de bases do clima e sobre o seu andamento. E eu vou receber a zero numa destas próximas ocasiões e queria dar conta disso também à comissão. Por outro lado, se bem se recordam, a Ordem dos Biólogos tinha feito um pedido e tinha uma iniciativa aqui, e é só para dizer que a iniciativa da Ordem dos Biólogos informou oralmente que pretendia reagendar a conferência para o dia 16 de janeiro. Já está anunciado um save the date, que é os 50 anos de áreas protegidas em Portugal, e que se irá realizar no Auditório Almeida Santos, no dia 16 de janeiro, das 9 às 18h30, e nesse sentido mantenho o pedido de audiência para a data anterior àquela. Tanto anterior vai ser impossível, porque nós já temos tudo agendado e tudo. O que nós podemos propor à Ordem dos Biólogos é para a data posterior. Se eles mantiverem a vontade, mesmo que seja para a data posterior, nós depois daremos entrada formalmente a este pedido e marcaremos aqui numa próxima mesa e coordenadores. E eram só estas questões. Dou por finalizada a reunião. Muito boa tarde.